Por isso, sempre a valorização do profissional da contabilidade é feita aqui pela Rádio Fecopar e pela Rádio do Contador. Iniciando então a fala do presidente de hoje, nós convidamos o contabilista, o contador Michael Couto. Vamos falar com ele aqui. Bom dia, Michael. Da onde está falando o meu amigo?
Bom dia, João. Falo aqui do litoral. É uma honra estar com vocês aí nesse programa. Vamos ter um bate-papo aí.
Ok. Avisando a você, Michael, e aos ouvintes, que essa entrevista está sendo gravada e depois ficará no sistema de podcast na Fecopar, no site da Fecopar, para que os colegas possam também, na hora, no momento oportuno, a hora que tiver uma folga, que é difícil, né, Michael? Contabilista hoje, para ter uma folga, é raridade, mas ela fica ali no site para que os amigos possam ter acesso aí à nossa conversa. Michael, você disse que fala do litoral de Paranaguá. Como é que está o tempo aí?
Muita chuva, João, muita chuva. Na realidade, passou o carnaval inteiro de chuva e pelo jeito está se estendendo aí até o final de semana.
Paranaguá tem uma tradição de ter um carnaval histórico, ou mudaram as coisas por aí, Michael?
Não, continua. Tem lá o Baile do Vermelho, né? Tem um carnaval lá de tradição, né? Paranaguá, Antonina, Morretes, ali tem carnaval ali de muita tradição no litoral.
Certo. E deve ter também tido chuva em todas essas cidades, não é?
Todas. Muita chuva. Graças a Deus não teve nada de alagamento, nada assim de maior, mas realmente passamos um carnaval aí de muita chuva.
É, o litoral norte de São Paulo que está aí com... ali
foi
na judiado, barra,
né?
Barra do Saí, quase que foi, porque é uma ilha ali, e está com dificuldade de acesso, não é?
Mas... ali teve uma tragédia, né? Ali foi terrível.
Já se contabiliza quase 50 mortos, o Michael, infelizmente. Prezado o Michael, você está no mundo contábil desde quando?
Eu trabalho com contabilidade desde 2004, mas eu me formei em 2008. Em 2008 eu já entrei no sindicato dos contadores ali do litoral, participei da gestão do Everaldo, né, bom senhor. Na sequência passei ali pela gestão do Danilo, a qual me indicou na época para ser conselheiro no CRC Paraná, né, na gestão 2018-2021. Peguei a gestão ali do CRC Paraná no início do Rigoni, final do Rigoni e início do Laudelino, né? Então tive o privilégio de trabalhar com dois grandes nomes aí da contabilidade, né?
Realmente. São dois profissionais de grande competência, né, Michael?
Aprendi muito no Conselho Regional de Contabilidade, aprendi muito sobre a nossa profissão. Tive o privilégio de trabalhar ali no final com o Laudelino. Ele me deu a oportunidade de representar o Paraná em Brasília, na EPC. Então lá passei um ano indo para Brasília, né, algumas presenciais, algumas online. Tive o privilégio de trabalhar numa comissão que alterou a tabela da NPC PG12. Então foi assim um grande aprendizado nesse período do Conselho Regional, né?
Ok. E você é uma pessoa atuante, pelo que eu vi aqui. Você também está na área do sindicato, da federação e também no SESCAP. E além do Conselho de Contabilidade, você já passou por ali. Conte um pouco para nós aí.
Eu quando eu saí do Conselho Regional de Contabilidade, eu fui chamado pelo Michel, né, atual presidente do SESCAP, para trabalhar na delegacia do SESCAP do litoral, né? E também tive ali o privilégio, né, o grande privilégio de estar na diretoria da federação pelo Paulino, né, que é um presidente muito próximo dos contadores, né, é um presidente assim, que está lado a lado do nosso dia a dia, conversa muito com os colegas. Então é um presidente assim, que é um privilégio estar aí trabalhando com ele, e eu espero nesse período que estarei aí frente à federação retribuir de alguma maneira, né. Então, hoje, na realidade, eu estou entre o par e também ali ajudando no que eu posso com o SESCAP também, né?
Certo. E realmente você fez uma boa observação. O presidente Paulino, ele é do campo, né? Ele está ali junto, acompanhando na atividade contábil, no seu escritório. Quer dizer que ele sabe as dores, né, do dia a dia de todos os contabilistas, além de buscar formas de resolver e ajudar para que a valorização do contador seja mais reconhecida, né? E também parar com tanta mudança, né, Maico?
O Paulino, ele tem essa característica, né? Ele é um presidente um presidente próximo do contador, é um presidente que se posiciona nos temas mais polêmicos aí. Então, temas aí, por exemplo, do decreto 449 do estado, ele esteve lá junto com o governador, com o vice-governador, realmente batalhando ali em prol da classe, né? Então é um presidente assim fantástico, né? Então é um privilégio aí tá do lado aí do Paulino.
Ok. Bom, você disse que está na contabilidade desde 2005.
Na realidade eu entrei na contabilidade em 2004, aí me formei em 2008, aí logo fiz uma pós-graduação. Hoje eu atuo na contabilidade como escritório de contabilidade e também eu sou professor universitário. Então, no período da noite da folga dou aula em faculdade, né? Então tô na jornada aí há mais quase 20 anos, né?
E esse gosto pela contabilidade, como é que surgiu?
Ô, João, o meu pai, ele era contador, ele foi contador do Banestat, e eu vou ter que falar que não era assim o sonho, né, de fazer a contabilidade, mas na época que eu fiz o titular, dentro os cursos tinha contabilidade, e como eu tinha essa afinidade com meu pai, eu gostava muito, admirava muito ele, né? Meu pai era muito bom de conta, João. Meu pai fazia conta de 3 dígitos de cabeça. E aquilo me chamava muita atenção, eu achava bonito aquilo lá, né? Aí eu acabei indo para a área, né? Fiz o vestibular, na época acabei passando ali na Universidade Estadual, e tomei gosto, e hoje eu amo o que eu faço. Venho todos os dias trabalhar assim, com sorriso no rosto.
Diz que quem faz o que gosta não é trabalho, né? É um lazer.
Não. Eu amo mesmo o que faço, né? Tanto que durante a noite eu leciono, vou para a faculdade, realmente tá tentando transmitir esse conhecimento para os alunos, né? E transmitir também essa paixão, né? Essa vontade de trabalhar com contabilidade.
E me conta uma coisa, quando você vai lecionar, o número de mulheres está maior que o dos homens, é?
Tá, impressiona, João. Na realidade, hoje, na minha sala desse semestre, 90% é mulher. 90%.
Meu, caramba, elas demoraram para entrar no mundo dos números, mas quando chegaram forte, né?
Chegaram chegando, né? prova disso é a nossa ex-presidente do Conselho Regional, né, a Lucélia, que fez um trabalho maravilhoso aí, né, na gestão dela, e fez também um trabalho maravilhoso lá no Conselho Federal, né? Então as mulheradas chegaram chegando.
É bem lembrado, a senhora Lucélia Lecheta é uma referência, né? De simpatia, de competência, de união. Olha, eu realmente... com a Rádio Fecopar, tive a oportunidade de estar mais próximo ao trabalho aí do CRC. É admirável, né? De você ver uma pessoa conciliadora. E como ela mesmo disse, Michael, o exemplo do Paraná, ele, dessa união que nós temos aqui, CRC, Junta Comercial, Fecopar, SESCAP, não é? Diz que é admirado no Brasil inteiro, porque em outros locais é uma disputa de ego.
Aqui é único, na verdade, né? O Paraná é um dos únicos estados aí do Brasil que tem essa união essa sinergia perfeita, né? É sindicato, SESCAP, FECOPAR, CRC, né? É uma união ali que funciona. Você vai em outros estados, realmente você vê essa briga de ego, e essa briga de ego ela acaba refletindo ali em batimento de chapa, realmente é algo assim que não traz benefício nenhum, né? Só traz separação. Aqui não, aqui é união, né? É muito bonito a união aí dos contadores do Paraná.
E, Maico, você é parnanguara?
Eu, na realidade, João, eu sou de União da Vitória, mas vim pro litoral já bem novo, né? Eu tenho hoje 39, vim para cá com uns 12 anos. Eu me considero praticamente caiçara.
Certo. E você disse que o seu pai era contador no Banestado. Como é que é o nome dele?
Benedito Vicente.
E ele... Benedito. Ele trabalhou em quais cidades aí como nessa função?
O pai viajou bastante pelo banco, ele trabalhou no Maranhão, trabalhou em Curitiba, ele viajava bastante, sabe? Mas acho que a maior parte foi Curitiba.
Entendo, entendo. E aí, pelo trabalho dele na contabilidade, acabou gerando aí essa preferência no teu futuro, é?
Isso, ajudou.
Certo. Bom, Michael, hoje os sindicatos mudou o governo, não se sabe ainda se aquele valor que vinha para os sindicatos vai voltar a existir, mas como é que você enxerga o trabalho hoje de um sindicato frente a essas dificuldades todas? Como é que você entende, você que já desde o começo esteve ligado aí a esse trabalho, né, junto com os outros colegas, como é que você vislumbra tanto o futuro da contabilidade como o futuro dessas associações?
Veja, João, a gente falando assim em sindicato generalizado, eu vejo que o sindicato ele é feito para ser protagonista aí na defesa ali da classe, né? Seja da classe que ele for. Eu venho do sindicato, acho que o sindicato está no meu sangue, porque meu avô foi fundador do Sindicato dos Madeireiros de União da Vitória, e acabou do sindicato, foi para juiz classista e nunca saiu, né, dessa área. Então acho que já está meio que no sangue. Mas a minha visão é que o sindicato ele tem que ser protagonista, e aquele sindicato que não é protagonista, ele está fadado realmente ao fracasso, né? Não é o nosso caso, né? O nosso caso é um case de sucesso, porque a contribuição caiu e o nosso sindicato, pelo contrário, ele prosperou, né? Ele achou outras maneiras de prosperar. E eu acredito que, tendo a sindical ou não, a nossa classe está muito bem servida. Eu acho que nosso sindicato, a tendência dele é sempre estar se reinventando e está evoluindo aí. Eu acredito que não vai ser um problema, né, a falta, a não vinda da sindical, ou se for vir, né, também vai ser, só vai melhorar aí toda essa questão financeira, né. Mas eu vejo que o nosso sindicato realmente ele é protagonista do que faz, e hoje está em destaque, né, funciona, né, um sindicato que funciona.
Certo. E aí em Paranaguá, o futuro da contabilidade, porque aí você tem uma outra, o teu escritório, por exemplo, tem que lidar com exportação, com importação. Como é que você vê esse trabalho em Paranaguá, em cidades onde tem porto? A contabilidade é diferente, é tudo igual? Conta para nós.
No litoral, ela tem é bem distinto a questão aí dos escritórios. O meu escritório ele não fica em Paranaguá, ele fica em Matinhos, bem na praia, né? Então, o meu escritório aqui, ele tem uma característica, assim, diferente dos escritórios de interior, porque nós temos aqui uma sazonalidade muito grande. Então, aqui falando de Matinhos, a gente tem aí uma temporada, então a gente passa aí de 35, 36 mil habitantes para 1 milhão na temporada. Então isso para o escritório acaba afetando a questão de trabalho, né? Aumenta o número de funcionários, aumenta faturamento, etc. Então realmente a gente tem essa diferenciação. Paranaguá, os colegas que a gente conhece, realmente lá também tem esse nicho voltado ao mercado de exportação, né? Então tem escritórios lá que são especializados aí nessa contabilidade aí de importação, exportação e tudo mais. Também se difere aí do interior, né? Do interior ou até de Curitiba. Mas a contabilidade aqui no litoral, graças a Deus, assim, os colegas que a gente conversa, tá muito bem, obrigado, né? Tá muito, muito bom. O sindicato nosso também tá vento e poupa, graças a Deus. A gente tem é uma sede alugada, mas é uma boa sede, onde tem a gente, o Elisandro lá, que é o presidente do sindicato, oferece os cursos, palestras. Então, realmente, a gente tem, assim, uma estrutura muito boa aqui, né? Tá muito bom.
Ok. Já que você falou que está em Matinhos, essa temporada foi boa, está sendo, foi muito fraca? E se foi fraca, você atribui a quê?
Na verdade, João, aqui nós tivemos uma temporada muito boa. O relato que eu tenho dos meus clientes é que foi uma das melhores temporadas, assim, sabe? Tem segmentos que realmente acabam sendo afetados pelo clima, né? Então, por exemplo, carnaval. Teve segmentos de gelo, distribuidora, acaba tendo um movimento menor por conta das chuvas que deu no carnaval. Mas, no geral, a temporada, realmente, o relato que a gente tem é unânime de ser, assim, uma das melhores temporadas. Até por conta, eu acredito, da revitalização das praias, né? Não sei, acho que você deve ter visto na mídia, né? Então, a gente teve aí as praias todas revitalizadas. E isso atraiu o turista, né? Então, o turista, por curiosidade, enfim, foi uma temporada bem movimentada, eu acredito, por conta dessa reforma, né?
Ok. Bom, você tem uma tradição, porque a equipe do litoral, quando tem o Jocopar, sempre vai trazendo um mote ali, ela traz ela caracteriza alguma coisa. Foi isso já até quando a entrada das delegações, a delegação do litoral já cria expectativa, porque sempre vai vir com, né, com alguma apresentação diferente. E que também não foi diferente lá em Campo Mourão. Você esteve lá?
Inclusive eu fui o Homem-Aranha lá do
de Campo Mourão. Você que era aquele.
eu que fui do Homem-Aranha, mas o litoral tem essa característica de alegria, né? Aqui, por ser praia, não sei, o pessoal aqui é muito festivo. Então, todo Jocopar para nós, assim, é uma alegria. E sempre alguém inventa uma moda, né? Esse ano foi o Everaldo, que foi de Velho do Rio.
Sim, matando uma cobra ali que...
Aí eu acabei indo de Homem-Aranha, mas nos anteriores ele sempre inventou uma moda, né? Sempre tem um ou outro que bola uma ideia e o pessoal compra a ideia e vai, né? É bem legal.
Que bom. Atenção, garotada, o Homem-Aranha tá falando conosco.
Olha aí.
Que bom, Michael. E o que tem aí? Você participa de alguma modalidade esportiva? Porque os próximos jogos vai ser bem na cidade que você nasceu.
Sim, João, eu participo. Eu comecei a participar do sindicato, diga-se de passagem, pelo Jocopar. O Everaldo, bom senhor, quando ele foi presidente lá do sindicato, ele foi visitar todos os escritórios. Então, numa das visitas, ele visitou um escritório que eu trabalhava na época, e ele foi convocando ali os funcionários, os contadores, enfim. E eu, como era meu, eu já tinha me formado, já estava com CRC, ele perguntou: mas, Maicon, você faz o quê? Eu falei: olha, Geraldo, eu não sei jogar futebol, não sei jogar carta, mas eu sei nadar, né? Eu gosto muito de nadar. Aí, então você vai ser o nosso nadador. Mas eu não nadava, eu sabia nadar em riacho, né? E acabei participando, e eu já, é o segundo ano já que eu participo do Jocopar, que eu fui campeão da natação. Então, lá em Campo Mourão, eu acabei sendo campeão da categoria sênior, né? Então, é a categoria que eu participo, meu forte lá é a natação.
Certo. E hoje, você, devido a isso, pratica natação constantemente ou só quando você dá uma folguinha aí no escritório e vai pro mar?
Então, João, no primeiro ano que eu participei, eu fiquei empolgado. Eu acho que eu fiquei em quarto lugar, uma coisa assim, e me empolgou, sabe? E eu comecei a fazer aulas de natação lá em 2008. E eu faço aula de natação até hoje. Então, hoje já assim, toda semana eu nado na academia, né? E nado no mar também. Então, virou meu hobby, né? Hoje o Copaia acabou me trazendo aí um hobby aí pra vida esportiva.
Que bom, né? Além de ser saudável, tá aí também despontando, né, Maico?
É verdade.
E nos Jocobrais, você tá com alguma expectativa? Você vai participar? Porque vai ser esse ano em Recife, Pernambuco.
Isso, Jocobrás, a delegação do litoral, ela foi campeã na canastra, né? Então a nossa delegação vai estar participando. Eu ainda não tá definido ainda se eu vou de torcida, né? Mas é quase aí 80% que eu vou estar indo lá torcer pro pessoal, né?
Certo, certo. Estamos entrevistando Michael Couto, ele que é um dos diretores na Federação dos Contabilistas do Paraná e passagem já no CRC, também no SESCAP e também no Sindicato dos Contabilistas do Litoral. Essa entrevista está sendo gravada e ficará em podcast no site da FECOPAR. Michael, hoje a federação, ela enfrenta, como qualquer outra entidade, um trabalho a ser feito pela frente, não é? Porque toda instituição quer crescer, quer se tornar cada vez mais valiosa para os seus associados. Como é que você vislumbra o trabalho da federação daqui para frente? Como é que vocês têm um planejamento, vocês têm assim algo que vão desenvolver? Conta para nós, na tua área, o que é que estaria sendo estudado, trabalhado?
Olha, João, o nosso presidente, ele tem essa característica de estar próximo ao contador, e ele, eu acredito que nessas andadas dele aí, tudo, o que ele tem trazido para nós é realmente a questão de união, né? Então, eu acho que o futuro da federação é continuar com essa união entre os colegas, entre os contadores, entre as outras entidades. Eu acredito que também os sindicatos, eles vão ter que passar por uma transformação digital. Então eu acredito que espaços físicos aí para futuro vão ser cada vez menores, né, e a parte digital cada vez maior, né? Então escritórios digitais, sindicatos digitais, eu acredito que vai começar a ser aí o tema das próximas gestões e provavelmente inclusive é nessa, né? Mas é isso, é proximidade e união, né? Eu acho que é o que faz aí a classe ir para frente.
Ok. Está chegando uma pergunta aqui, Michael, sobre o imposto de renda, que houve esse valor aí de dois salários mínimos, que vai dar R$ 2.640, não é?
Sim.
Já está valendo para essa declaração que começa a ser entregue no dia 15 de março e vai até 31 de maio?
Veja, João, o ajuste da declaração, ela é sempre referente ao calendário anterior, né, do ano anterior. Essa medida está sendo feita esse ano e vai vigorar só para a declaração do ano que vem. Então a resposta é não, né? Esse ano vale o que foi retido, o que foi pago no ano anterior. Então não tem vigência, é para o ano que vem.
Certo, quer dizer que ficaria isento, para entendimento, ficaria isento da cobrança do imposto de renda quem ganhar o 2.640, né? Que antes ele pagaria 7,5, não é isso?
Exato, exato. Então, mas isso para o ano que vem, né? Para o ajuste do ano que vem. Para esse ano, a declaração do imposto de renda, ela vai ser baseada ainda naquela tabela antiga, né? Então quem ganha acima dos 28 mil está obrigado a fazer a declaração para esse ano, né? Agora, lógico, quando for regulamentada essa nova tabela, as pretensões do contra-cheque ali do empregado, enfim, do contribuinte, daí vai valer da regulamentação desse ano para frente, né? Mês a mês.
E tem que sair alguma medida provisória? Alguma coisa?
Né? Ele sai a regulamentação, eu acredito que, pelo que eu vi nas matérias ali, a partir de maio, né? A partir de maio já vai estar valendo essa nova tabela.
Ok. Michael Couto, foi muito bom conversar com o amigo, saber aí como é que andam as coisas pelo litoral. Quero agradecer a sua participação. E a Rádio Fecopar e a Rádio do Contador estão à disposição para ressaltar o vosso trabalho, o que precisa ser feito. Você gostaria de mudar alguma coisa, caso você tivesse uma caneta poderosa? E o que você faria no meio contábil para ajudar um pouco os contabilistas de todo o Brasil?
Olha, são tantas as são tantas as ideias, né, João, que não dá nem para escolher uma, né? Mas eu acredito assim que a principal seria tirar a responsabilidade solidária do contador. Eu acho que isso não é correto, né? O contador ser solidário a tributos que o empresário de repente sonega ou não paga, né? Isso não é correto. Então, tirar a solidariedade do contador, tanto em tributos estaduais, federais, municipais, eu acho que seria uma ideia. Acabar com multas arbitrárias das declarações acessórias. O contador hoje realmente está sentado numa bomba, né? Porque ele piscou, está levando multa, né? Então, essas multas, elas são arbitrárias. Eu acho que não são corretas também. Se eu pudesse ter o poder da caneta, seria uma coisa que eu eliminaria, né? Ou pelo menos diminuiria algumas multas aí que são absurdas, né? Seria isso, João, assim, a primeira ideia que está me passando na cabeça.
Mas a multa vem contra o contador, né?
A multa vem contra o empresário, mas o contador está no meio do entrevo, né? Então, uma obrigação acessória, ela vai ter prazos, tudo, a gente todo contador, ele é correto, ele vai fazer tudo isso no tempo certo. Mas, por motivos, às vezes, do próprio empresário, da operação da empresa, o contador acabar se atrapalhando numa declaração acessória e ele fica no meio do entrevo, né, entre a empresa e a Receita Federal. Então, eu vejo assim que multas assim, arbitrárias contra declarações acessórias deveriam de ser repensadas, né? É muito alta as multas que eles aplicam, então devia ser repensadas, né?
Entendo. Ok. E uma outra pergunta. Diz que a partir de abril, todos os empreendedores individuais vão ter que emitir nota pelo portal gov.br?
Isso, essa é uma medida do governo, né? Todos vão ter que emitir lá pela nota no gov.br, né? Todos, independente de for, se for comércio ou serviço, ele vai ter que estar emitindo nota, né? Até então era dispensado, né, do documento fiscal. O microempreendedor, ele só era obrigado a fazer nota se ele prestasse serviço para uma empresa, né, ou para órgão público. Agora não, agora ele vai ser obrigado a emitir nota para qualquer operação, né?
Entendo. E vai centralizar então no portal gov.br.
Exato.
E, bom, isso aí pelo menos vai fazer com, se é que tem aquele computador da NASA que diz que a Receita tem, é verdade isso, Maicon?
É verdade. Se chama é um nome até que amedronta, né? É o tal do T-Rex.
Como é que é o nome?
T-Rex, mencionando o dinossauro, né?
Sim.
Dinossauro Rex.
Pois é, diz que aí vai acompanhar o CNPJ de todo mundo, né?
Exato. Vai ser bom, viu? Isso vai ser bom.
Certo.
É ótimo. Traz trabalho para o contador e mais serenidade aí para o que é o MEI, né? Para o conceito de MEI.
Entendo. Maicon Couto, muito agradecido, e as suas despedidas aqui pela Rádio Fecopar e a Rádio do Contador.
Maravilha, João. Parabéns pelo trabalho, hein?
Ok. Muito agradecido, então. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e até uma outra oportunidade. Um abraço aí. Você continua por Matinhos, é isso?
Continuo por Matinhos, sim.
Tá. Então, desfrute aí desse nosso litoral. E quando é que vai sair o sol aí? Porque tem que avisar o São Pedro lá para deletar, né, essa questão da chuva. Até tem na rede social aí, tem uma brincadeira, né, falando com o São Pedro aí para ele dar criar um aplicativo sol.
O São Pedro castigou. O pessoal aí que veio para pular carnaval sofreu. Mas diz que tá para abrir, viu, João? Amanhã aí diz que já tá para abrir o tempo. final de semana a tendência é sair sol. Vamos ver.
Ok. Um abraço, Michael.
Valeu, João. Abraço a todos. Até mais.
Tivemos assim Michael Couto aqui na fala do presidente, hoje, 23 de fevereiro de 2023. Voltamos na nossa programação normal e daqui a pouquinho o Papo das 11.